Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2023 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Silvana Andrade, diretor-presidente da Ferbasa, Heron Albergaria, CFO e diretor de relações com investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de relações com investidores, além das equipes GRI e contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante essa conferência em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa e constituem em convicções e premissas dos administradores da companhia, baseados em informações disponíveis até esse momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionados a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais nos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Agora, gostaria de convidar Heron Albergaria para iniciar a apresentação.
Olá, pessoal, boa tarde. Inicialmente aqui eu gostaria de, em nome da companhia, agradecer aos que estão aqui conosco acompanhando a conferência de resultados da Ferbasa referente a esse primeiro trimestre de 2023. Registro aqui a presença do nosso diretor-presidente, o senhor Silvano Andrade, e do gerente de relações com investidores, o senhor Carlos Temporal. Digo também a presença das equipes de RI e de contabilidade, a que eu fortemente agradeço pela qualidade dos trabalhos realizados dia a dia, como também por sua atuação junto a investidores e ao mercado em geral. Aos agentes de mercado, investidores e analistas, transmitimos nossos agradecimentos pela confiança depositada na Ferbasa. Esperamos retribuir à altura, trabalhando pelo aumento da visibilidade da companhia, pela busca do seu valor justo de mercado e pela maior liquidez para suas ações. Finalmente, faço uma saudação muito especial às ferbaseiras e aos ferbaseiros presentes aqui nessa conferência. Obrigado. Dito isso, passaremos para o slide seguinte, onde consta a agenda da apresentação. Começaremos nossa conferência tratando acerca da visão institucional da companhia. Em seguida, comentaremos os resultados, os destaques do primeiro trimestre de 2023. Na sequência, vamos apresentar os resultados obtidos pelo desempenho operacional e financeiro da Ferbasa. Comentaremos ainda sobre o mercado de capitais, abordando o comportamento de liquidez das ações. Posteriormente, veremos um panorama de mercado siderúrgico das ferroligas e de cromo de silício. Encerraremos a conferência comentando sobre os projetos estratégicos da Ferbasa. Passemos agora para o slide seguinte, o de número 4, em que trataremos da visão institucional da companhia. Mantendo nossa prática de comunicação com o mercado, apresentaremos neste momento um vídeo institucional, para que todos possam ter aí uma visão global de como opera a companhia.
Há mais de 60 anos, a Ferbasa está presente em sua vida e você nem imagina. Ligas de cromo produzidas na Ferbasa são destinadas principalmente à indústria de aços inoxidáveis, que fabrica diversos itens que você utiliza diariamente na sua casa, no trabalho, transportes públicos e até nas ruas. Já as ligas de ferro-silício são divididas em standard e alta pureza. A standard é destinada à indústria siderúrgica na produção do aço utilizado em vergalhões para a construção civil e a fabricação de veículos. As ligas de alta pureza passam por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima para que se preserve a qualidade do ferro-silício. Será destinado à produção de aços utilizados em geradores e motores elétricos, aparelhos de ar-condicionado e carros híbridos e elétricos, cada vez mais presentes no seu dia a dia. A Ferbasa é líder nacional na produção de ferroligas, sendo a única produtora integrada de ferrocromo das Américas. O Parque Industrial de Pojuca conta com 14 fornos elétricos, dos quais 8 fabricam ferro-cromo e 6 ferro-silício. Os principais produtores brasileiros de aço consomem os produtos da Ferbasa, assim como diversas indústrias localizadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países da Ásia. A Ferbasa conquistou o mundo pela qualidade dos produtos, por honrar os compromissos assumidos e pela segurança envolvida em todos os processos. Para você entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo e mostrar como surgiram e se desenvolveram as unidades de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Com a visão de que o minério de cromo se tornaria em pouco tempo uma matéria-prima estratégica no Brasil, José Carvalho fundou em 1961 a Ferbasa, atuando inicialmente apenas na mineração em Campo Formoso, na Bahia. Hoje, a companhia é detentora de cerca de 95% das reservas de cromita conhecidas do Brasil, distribuídas em 2 grupamentos mineiros. Um em Campo Formoso, operando com mina a céu aberto, e outro em Andorinha, operando com mina subterrânea. Adicionalmente, possui atividades de extração de quartzo em diversos municípios da Bahia e lavra de calcário de alta qualidade em Euclides da Cunha, utilizado para a produção de cal virgem. Além das operações de mineração e metalurgia, a Ferbasa atua também no segmento de produtos florestais renováveis, com uma área de 64 mil hectares distribuída em 9 municípios da Bahia. Desse total, 25 mil hectares são florestas de eucaliptos, cuja madeira produzida é destinada para a produção de biorredutor. A companhia ainda preserva mais de 45% do total de florestas com mata nativa, tendo assim mais do que o dobro exigido por lei. Nesse ativo está incluída a manutenção de 1.243 hectares de reserva particular do patrimônio natural, além de ações permanentes de recuperação das nascentes e matas ciliares.
Trabalhar na terra é muito prazeroso, e você plantar uma mudinha e ver toda essa floresta linda como vocês puderam ver.
Floresta dessa aí, quem vem aqui se encanta. Tanto você explora, como você reflora. Caminha junto.
De olho no futuro, a Ferbasa deu mais um passo para a sustentabilidade e perenidade do negócio, com a aquisição de 7 parques eólicos destinados à produção de energia renovável. A responsabilidade social também está no DNA da empresa, que desde o início das suas atividades busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas no entorno das suas operações.
Não representa simplesmente uma companhia, é uma história de vida que vai se acumulando de responsabilidades e compromissos, inclusive individuais, com a gente mesmo.
Fazendo valer a sua cultura de empresa cidadã e empenhada em servir como alavanca das transformações sociais tão necessárias, a Ferbasa investe em ações nas áreas de educação, arte e cultura, desenvolvimento rural e comunitário, meio ambiente, esporte e saúde, beneficiando milhares de pessoas. Aos 44 anos, José Carvalho decidiu ampliar a dimensão do seu trabalho desenvolvido na Ferbasa ao criar a Fundação José Carvalho, instituição sem fins lucrativos destinada a educar jovens e crianças carentes.
Empresa, que lucro todo que ela tem, aquilo é um meio, aquilo não pode ser um fim nunca. Como eu sempre imaginei uma empresa, eu imaginei uma empresa com os dividendos fosse o final dela.
Ferbasa, 60 anos de história com você.
Vamos lá. Passemos agora ao slide 5. Em complemento ao que foi apresentado no vídeo institucional, neste slide, observamos as unidades de negócio da companhia localizadas em 14 municípios aqui do estado da Bahia e que, operando em conjunto, constituem a verticalização da produção na Ferbasa, que é uma estratégia que é uma característica muito relevante na sustentabilidade do negócio. A companhia tem unidades de mineração de cromo nas cidades de Anduria e Campo Formoso, de onde extraímos o minério utilizado na produção das ferroligas de cromo. No município de Euclides da Cunha, há a mina de calcário e produção de cal para consumo nas ligas de baixo carbono. Na região de Tucano e Ipirá, há a extração de quartzo, que é utilizado nas ligas de silício. Já no litoral norte da Bahia, na região de Entre Rios e Esplanada, e no centro-sul, região de Planaltina e Maracás, ficam localizadas florestas de eucalipto, fonte da madeira para a produção renovável do biorredutor, importante suprimento para a produção das ligas de ferro silício, cuja condição de sustentabilidade ambiental está seguramente entre as melhores do planeta. As matérias-primas aqui elencadas são direcionadas para o Parque Industrial, localizado na cidade de Pojuca, onde operam 14 fornos elétricos para a produção de ferroligas, dos quais 8 fornos são destinados à liga de cromo e 6 para as ligas de silício. Além disso, no sudoeste baiano, na região do município de Caeté, funciona o nosso complexo, eólico BW Irapá, que opera com 92 aerogeradores distribuídos entre 7 parques destinados à produção de energia renovável. Enfim, em Salvador encontra-se o nosso escritório corporativo. Em conjunto, as unidades da companhia geram em torno de 4.800 empregos, se a gente computar empregos diretos e indiretos. Vamos ao slide seguinte, número 6. Nós vamos visualizar a verticalização das nossas operações através do fluxo das principais matérias-primas utilizadas especificamente em cada um dos segmentos de produção de ferrovia, e que configura a estratégia para a segurança e controle da qualidade de suprimento. Destinada à produção da liga de cromo, extraímos minério de cromo das minas subterrânea e a céu aberto e o calcário, onde se produz o calvírio. Como já comentado, esses materiais são direcionados ao Parque Fabril das Ferrovias. Para as ligas de ferro silício, os fluxos são do biorredutor, oriundo das unidades florestais e do quartzo, que vem das unidades de mineração, também destinados à planta industrial. Por fim, destacamos o complexo eólico BW Grapá, cuja propriedade é inteiramente da Ferbasa e produz energia de matriz limpa e ambientalmente renovada, com potência instalada de 170 MW médio. A BW Grapá tem um contrato exclusivo de venda de energia, um Power Payment Agreement, com a Câmara de Comercialização de Energia. Esse contrato vai até 2036. Vamos passar o próximo slide, de número 7. Vamos comentar agora acerca dos principais destaques nos resultados do primeiro trimestre de 23, quando comparados ao quarto trimestre de 22. O EBITDA ajustado atingiu 187,3 milhões de reais, com redução de 1% em relação ao quarto trimestre de 2022. O lucro líquido consolidado foi de 131,6 milhões de reais, 13,4% inferior ao trimestre anterior. A geração de caixa alcançou R$ 109,7 milhões neste primeiro trimestre do ano. Na perspectiva da comercialização de ferrolíquidos, os fatores de manutenção do patamar da receita líquida do primeiro trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022 foram a elevação de 10% no volume de vendas, a diminuição de 8,4% no preço médio em dólar dos produtos comercializados e a desvalorização de 1,1% no dólar médio praticado. O primeiro trimestre do ano apresentou crescimento de 44,9% nas exportações e retração de 15,9% nas vendas realizadas para o mercado nacional. Na ótica operacional, houve um aumento de aproximadamente 11% no CPV das ferrovias, muito em linha com a elevação de 10% no volume de venda. Indicamos também a diminuição de 9,3% na produção total das ferrovias, refletindo o recuo de 8,9% na linha de cromo e de 10,2% na de silício. No caso do ferro silício HP, a produção caiu 4%. No âmbito financeiro, houve redução de 33,8% no resultado, basicamente em função da queda de 21,4% na receita financeira, gerada pelo arrefecimento da inflação e pela turbulência provocada sobre o mercado financeiro, com origem no segmento varejista do Brasil. Por último, ressaltamos o CAPEX de R$ 57 milhões, com um incremento de 71,2% em relação ao último período. Todos esses pontos serão detalhados a seguir em slides específicos. Sigamos para o slide seguinte, o de número 8. Vamos agora apresentar o desempenho operacional da companhia, a começar pela evolução da produção e das vendas das ferrovias, comentando a variação do quarto trimestre de 2022 em relação ao primeiro trimestre de 2023. O gráfico de barras ao lado esquerdo mostra a evolução da produção de todas as ligas desde o primeiro trimestre de 2021. Registramos no primeiro trimestre de 2023 a diminuição de 9,3% da produção, e resultou da redução de 8,9% na produção das ligas de cromo e de 10,2% na de silício. Houve ainda uma redução de 4% na produção de HP, mas o HP alcançou 47,1% da produção total das ligas de silício produzidas em relação ao primeiro trimestre, onde ele representava 41,5% em relação ao trimestre anterior, o quarto trimestre de 2022. É importante anotar que uma parcela das ferrovias fabricadas é consumida internamente na produção de outras ferrovias, como insumo produtivo. O gráfico de barras do lado direito apresenta a evolução nas vendas de todas as ferrovias. Estamos um aumento de 10% nas vendas das ferrovias no primeiro trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022, com a seguinte composição. Crescimento de 44,9% nas remessas para o mercado externo, com destaque para embarques transferidos do 4T devido a limitações logísticas, e uma diminuição de 15,9% nas vendas para o mercado nacional, influenciada aí pela queda nos preços do ferro silício e suas consequências para os produtores nacionais. Por favor, passemos agora para o slide seguinte, de número 9. Nesse slide, vamos apresentar a evolução trimestral da produção de energia da BW Guirapá e os fatores que influenciaram na geração desse primeiro trimestre de 2023. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do complexo eólico entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2023, acrescentando também o volume do compromisso de energia para cada trimestre, conforme o contrato firmado junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. No gráfico à direita, vemos que o primeiro trimestre de 2023, a geração de energia da BW Guirapá atingiu 65,3 MW médio, patamar 12,1% superior ao contratado para o trimestre e 34,4% superior à geração do mesmo período sazonal no ano passado. No gráfico logo abaixo, consta a análise entre a geração prevista, que considera as melhores estimativas de vento e normalidade nas condições operacionais, e a geração efetivamente realizada, segregando fatores gerenciáveis e os não gerenciáveis que influenciaram o período. Dentre os fatores não gerenciáveis, que são o clima, as restrições sistêmicas impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, e as perdas elétricas, assim como a velocidade e densidade do vento, as questões climáticas foram as determinantes para a geração de energia observada nesse primeiro trimestre de 2023, com impacto líquido positivo de 3,5 MW/h. No que se refere aos fatores gerenciáveis, que são a disponibilidade dos equipamentos e sua performance operacional média, tivemos um impacto de menos 4,8 MW/h, devido basicamente aos danos em alguns componentes. Passemos agora ao slide de número 10. Neste slide, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2023. Observem no gráfico de barras a receita líquida do grupo Ferbasa com a receita segregada do complexo eólico BW de Irapá nas barras azuis. A receita líquida consolidada do primeiro trimestre de 2023 manteve-se no mesmo patamar do quarto trimestre de 2022. Esse resultado deveu-se às reduções de 8,4% no preço médio das ferroligas em dólar e de 1,1% em dólar médio praticado, que foram compensados pelo incremento de 10% no volume de vendas de ferroligas. Destacamos também o crescimento de 12,4% nas exportações de ligas, que representaram 56% da receita líquida total deste período. Vamos agora para o slide 11. Trataremos agora sobre a evolução e composição dos custos de produção. Observem no gráfico de cima a evolução da produção das ligas de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barras e dos seus respectivos custos de produção. E para a maior robustez da análise, nos gráficos de linha foram normalizados entre o primeiro trimestre de 2021 e o primeiro trimestre de 2023. Na parte inferior, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro cromo alto carbono e do ferro silício 75 no primeiro trimestre de 2023, produtos que representam as maiores participações na produção da metalúrgica. Os principais destaques da variação nos custos das ferroligas entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023 foram: crescimento relevante na ordem de 31,8% no CPV das ferroligas, influenciado pela elevação de 14% no volume de vendas, além de refletir os incrementos nos custos dos insumos e das matérias-primas, especialmente dos redutores, do minério de cromo e da pasta eletrônica, em um cenário cujas pressões inflacionárias continuam impactando toda a cadeia produtiva do nosso negócio. Redução de 8,7% no custo médio da energia consumida, decorrente de gastos 31% menores com encargos setoriais, especificamente no encargo de serviço do sistema OESS, em razão de condições mais favoráveis dos reservatórios hídricos. Fazendo um detalhamento de impacto de custos por ferroligas, nós temos: para o ferro cromo alto carbono, além da redução da produção, os principais responsáveis pelo aumento dos custos foram o minério de cromo, devido aos gastos com a ampliação das reservas operacionais em Poeira, e o coque, decorrente da alta no preço internacional do carvão mineral. No baixo carbono, houve elevação nos custos do minério de cromo, já foi mencionado, e de seu redutor, o ferro silico cromo, produzido internamente, cujos fornos necessitaram de manutenções corretivas. Para o ferro silício 75, destacamos as majorações dos custos com a pasta eletrônica e biorredutor. No caso deste último, a elevação da umidade na madeira consumida aumentou a geração de fumes na produção do biorredutor, afetando a produtividade nos fornos metalúrgicos e tornando necessária uma maior aquisição de carvão de terceiros. Sigamos agora para o slide de número 12, onde falaremos do desempenho financeiro da empresa. Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira e do endividamento no período. Nesse primeiro trimestre de 2023, foi gerado um montante de R$ 109,7 milhões em caixa, proveniente das gerações operacionais, das atividades operacionais de investimento e também de financiamento da companhia. Os destaques são um EBITDA ajustado de R$ 187,4 milhões, a realização de R$ 57 milhões em CAPEX, a amortização de empréstimos e financiamento no valor de R$ 7 milhões. Encerramos, assim, o primeiro trimestre deste ano com uma reserva financeira consolidada de R$ 1,39 bilhões, contra uma dívida consolidada de R$ 338,9 milhões. Passemos agora para o slide de número 13. Nesta tabela, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa no primeiro trimestre do ano. Observamos uma receita de aplicações financeiras de R$ 37,4 milhões, montante 21,4% abaixo do quarto trimestre de 2022, cujo desempenho foi impactado pelo arrefecimento da inflação e pela disseminação de impactos ocorrida no mercado financeiro, proveniente em especial da turbulência que todos acompanhamos em relação ao mercado varejista. A despesa financeira totalizou R$ 13,8 milhões relativos aos custos financeiros do endividamento da empresa, manteve-se em linha com o ocorrido no trimestre anterior. Vamos ao slide de número 14. Aqui nós expomos a trajetória do lucro líquido do EBITDA e da margem EBITDA num período de 2 anos e analisamos o comportamento entre o quarto trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Como já mencionado, no primeiro trimestre de 2023, o EBITDA ajustado alcançou o valor de R$ 187,3 milhões e ficou estável em relação ao quarto trimestre do ano passado. O lucro líquido consolidado somou R$ 131,6 milhões, atingindo uma margem líquida de 18,4%. Esses resultados se devem a uma conjunção de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros que foram comentados no transcorrer desta apresentação e que podem ser sumarizados da seguinte forma. Redução de 8,4% no preço médio ponderado em dólar das ferrolivas, desvalorização de 1,1% no dólar médio praticado, entretanto, ainda se mantendo em patamares elevados, o aumento de 10% no volume de venda de ferroligas e mudança no mix de comercialização em favor do mercado externo, influenciada pela redução nas vendas no mercado nacional. Temos também a elevação de 10,9% no CPV das ferroligas. Seguimos agora para o slide número 15. Utilizaremos este slide para falar sobre o mercado de capitais, mais especificamente sobre a liquidez das ações da Ferbasa, sintetizado no gráfico da esquerda e retratando a distribuição de proventos dos últimos exercícios no gráfico da direita. A liquidez dos papéis da Ferbasa medida pelo ADTV no primeiro trimestre de 2023 ficou estável em relação ao patamar registrado no 4T de 2022. Basicamente influenciada pelas manutenções do volume médio das PNs negociadas e da cotação da Fezacor. No primeiro trimestre do ano, o mercado de capitais sofreu oscilações provocadas por turbulências no mercado financeiro local e pelas incertezas sobre a economia mundial, que acabaram promovendo uma saída de capital estrangeiro da B3. Passemos ao slide 16. Neste slide, falaremos sobre o mercado de aços brutos e das ligas de ferro-silício. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aço bruto expandiu 7,7% no primeiro trimestre de 2023 em relação ao último trimestre do ano passado. Segundo dados do WSA, World Steel Association, Os principais destaques deste período foram a China e a Rússia, cujas produções siderúrgicas se elevaram em 12,7% e 10,7%, respectivamente. No Brasil, o Instituto de Aço Brasil, IABR, a produção de aço bruto apresentou estabilidade entre o 4T de 22 e o 1T de 23, reflexo do aumento de 5,7% no consumo aparente nacional e de 20,2% nas exportações. Se comparado ao primeiro trimestre de 22, a produção brasileira no primeiro trimestre de 23 recuou 6,8%. Analisando o gráfico de linhas da direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro silício 75 na China, na Europa e nos Estados Unidos, percebemos que os preços desta liga mantiveram a tendência de queda no primeiro trimestre de 2023. Apesar do crescimento do consumo nos três principais mercados, entre o 4T de 22 e o primeiro trimestre de 23, com destaque para a China, cujo consumo aumentou 12,7%, o alívio nos custos com as commodities de energia prevaleceram na formação de preços das linhas de silício, segundo relatórios especializados. Para o segundo T de 23, relatórios de mercado estimam que o panorama econômico da atualidade tende a restringir o consumo de aço e que a sustentação de preços internacionais dos ferrolíderes deve seguir bastante sensível às variações dos custos de produção. Podemos passar agora para o slide 17. Dando continuidade ao comportamento do mercado, abordaremos neste slide os mercados de aço inoxidável e de ferro plano. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, no primeiro trimestre de 23, houve redução da ordem de 5,1% na produção mundial de aços inoxidáveis em relação ao 4T de 22. Em grande parte, este movimento foi gerado pelos três maiores produtores globais, com destaque para a China e a Indonésia, que exibiram produções, respectivamente, 10,8% e 16,9% abaixo do trimestre anterior. No mesmo período, Europa e Estados Unidos registraram a expansão em suas produções de aço inox. No Brasil, a estimativa dos relatórios especializados aponta para a manutenção do patamar de produção dos aços inoxidáveis no primeiro T de 23 em relação ao 4T de 22. Já em relação ao primeiro T de 22, a produção apontada no primeiro T de 23 avançou 33,9%. No gráfico da direita, percebemos a evolução do preço spot do ferro cromo nos Estados Unidos, na Europa e na China. No primeiro T de 23, os preços do ferro cromo alto carbono na China apresentaram tendência de crescimento. Embora a demanda chinesa tenha declinado 10,8% entre o 4T de 22 e o primeiro T de 23, os custos com minério de cromo aumentaram na ordem de 25% e impulsionaram a alta nos preços do ferro cromo alto carbono no primeiro trimestre de 23. Para o segundo T de 23, segundo relatórios internacionais, os preços do minério de cromo e do cobre sinalizam tendências para a redução na China. Já na África do Sul, a redução no fornecimento de energia, além da elevação de 19% na tarifa sobre energia elétrica, podem vir a restringir a produção local. Para finalizar nossa agenda, passamos agora ao slide 18, onde vamos mencionar algo sobre os nossos projetos estratégicos. Dentro dos nossos principais projetos estratégicos, destacamos o COP, onde mantemos a parceria com a empresa colombiana para garantir o suprimento de COP com qualidade benéfica para a produção metalúrgica. E aí também, claro, né, com preços competitivos, a preços competitivos, além do estudo de mercado para uma possível aquisição da reserva de carvão naquele país. Outro projeto que faz parte da nossa linha de frente é a busca pela garantia do suprimento de biorredutores. Para tanto, a companhia tem planejado o aumento da sua base florestal com vistas a acelerar o suprimento desta relevante matéria-prima. Em relação ao Calvirgem, estamos avançando no projeto de ampliação da modernização da unidade de eucalipto da Puna. Este projeto visa tanto a garantia do suprimento de cal, com uma obtenção de receita pela sua comercialização. Sobre o minério de cromo, além dos estudos para a viabilidade da mina subterrânea em Campo Formoso, este ano iniciaremos a ampliação dos limites da lavra a céu aberto nesta unidade, o projeto Pushback, o que permitirá a manutenção dos atuais níveis de produção por mais alguns anos. A companhia permanece focada no projeto de energia competitiva, visando garantir também seu suprimento de energia elétrica no longo prazo e a competitividade de seus produtos. Por último, mantemos a continuidade do processo de ampliação da capacidade de produção de ferro-silício de alta pureza, o HP, com a expectativa da entrada em operação do nosso terceiro convertedor ainda nesse primeiro trimestre de 2023, o que elevará a nossa capacidade de produção de HP para 70 mil toneladas em bases anuais. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa apresentação e nos colocamos agora à disposição para as sessões de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela.
Vamos lá, pessoal. Tem uma pergunta aqui de Eduardo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Qual o benefício da empresa em manter temporariamente as ações de tesouraria? Né? As ações da própria empresa, em detrimento da distribuição acionista. Eduardo, obrigado pela sua pergunta. Esse assunto, frequentemente, ele retorna. Os estudos com relação à destinação dessas ações já foram encaminhados ao Conselho, né? Então, nós estamos aguardando realmente a definição da estratégia. Né? Mas obrigado por sua pergunta. Tem uma pergunta de Felipe. A Febase já acumulou um bi em caixa líquido positivo. E esse valor é suficiente para recomprar 23% das ações da Febase e ficar com a dívida zerada. Não deveria a empresa recomprar suas ações, né? Da empresa fundada por Dr. Carvalho, ao invés de deixar o capital parado na renda fixa? Obrigado, Felipe, pela pergunta. A ideia com esse caixa que foi acumulado, a boa parte dele é fazer investimento. Então, a companhia pretende fazer investimento. Existe uma quantidade de projetos estratégicos sendo avaliados e assim que eles forem aprovados, a gente vai aqui atualizando você. Tem uma pergunta aqui de John Wine da Silva. Boa tarde, parabéns pelos resultados. Em relação aos aumentos de custo no release, aumentos nos custos do minério de cromo, decorrentes dos gastos, enfim, ele quer saber se esses custos podem diminuir no futuro, se esse aumento é sazonal. A gente tem que lembrar que viemos aí dois exercícios onde a Ferbasa basicamente, né, ele trabalhou em plena capacidade para aproveitar os cenários de mercado que foram muito favoráveis em 2021 e 2022. Então, por conta disso, o desenvolvimento ele ficou, vamos dizer assim, devendo um pouco. E agora a gente está tendo que recompor essas reservas de desenvolvimento na mina, né, para dar maior flexibilidade ao pessoal na produção. Então, eu diria que você que é temporário. Tem uma pergunta também de João sobre, tendo em vista a robusta posição de caixa, seria possível a distribuição de proventos ao longo de 2023 de forma de antecipação. John, a Febasa regularmente faz distribuição depois do primeiro T. Essa é uma das marcas da empresa. Mas com relação ao primeiro T de 23, isso não está decidido ainda. E com relação ao caixa robusto, acabei de mencionar que boa parte dele será a ideia de fazer em mobilizar esse caixa, é fazer investimento. Tem uma pergunta de Werner. Boa tarde, Werner, sobre a questão da umidade da madeira, se ela continua e se existe alternativa. Sim, se existem alternativas, estão sendo estudadas. Né? As causas disso, além da incidência de chuva na região e também uma tentativa de diminuir o ciclo de resfriamento, estava se abrindo os fornos um pouco antes da hora, com a entrada do oxigênio, o carvão pega fogo, tem que jogar água, vem a umidade. Então, são coisas que estão dentro do controle operacional da empresa e a gente vai fazer isso a médio prazo, vai ser resolvido sim. Tem uma pergunta de Emerson Geisedak. Como está o andamento da aquisição da mina de coque na Colômbia? Os estudos estão bem avançados, né? Esse é um dos projetos estratégicos mais relevantes que a companhia tem. E assim que a gente tiver novidades para divulgar, a gente vem aqui e divulga. Obrigado pela pergunta. Tem uma pergunta de José Carlos Júnior. Se a empresa comenta as variações conferenciais sobre fazer um desdobramento de ações, se tem alguma novidade. Obrigado pela pergunta, José. Exatamente com relação à destinação, do mesmo jeito que foi estudada a destinação das ações de tesouraria, desdobramento também foi estudado e também está na mesa do conselho para tomada de decisão. Nós estamos aguardando ainda a posição do conselho. Obrigado.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais.
Bom, pessoal, então, mais uma vez, em nome da companhia, eu agradeço àqueles que nos acompanharam durante essa teleconferência de resultados. Agradecemos também a confiança do Conselho de Administração da Febasa, dos nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes e analistas de mercado. Finalmente, fazemos um agradecimento especial aos herbazeiros e aos herbazeiros neste esforço conjunto pela manutenção da competitividade e também da cultura empresarial desta companhia. Caso ainda persistam dúvidas, favor, nos colocamos à disposição através dos nossos canais de RI. Mais uma vez, obrigado e boa tarde a todos.
A conferência da FERBASA está encerrada.